You're with SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 11 de março. O governo da Austrália acaba de anunciar um pacote de US$ 2,4 bilhões para a prevenção e tratamento do coronavírus, o Covid-19, com apoio para cuidados básicos de idosos, hospitais, pesquisa e estoque nacional de saúde. O objetivo é que o sistema de saúde público seja capaz de acessar, diagnosticar e tratar pessoas com o Covid-19, de maneira a minimizar o impacto da doença na população. Parte do dinheiro será investido em clínicas e atendimento online. A partir dessa sexta-feira, 13 de março, os australianos que se auto-isolarem em casa poderão acessar consultas com seu médico ou clínico geral por telefone, Skype e FaceTime. Também serão estabelecidas até 100 clínicas respiratórias em todo o país. Cada clínica terá capacidade para testar 75 pacientes por dia. O ministro da Saúde, Greg Hunt, disse que o governo espera que as clínicas desviem as pessoas com sintomas leves ou moderados de Covid-19 dos hospitais.
What we're doing is entering into a flexible situation. Some general practices may choose to become dedicated respiratory clinics, and in that situation, there will be very significant funding. Some, such as the example of the great innovative Dr. Mukesh Haikerwal, have established a drive-through clinic, and will provide funds for that.
O governo australiano também anunciou, nessa mesma coletiva de imprensa, a proibição da entrada na Austrália de estrangeiros vindos da Itália. A medida entra em vigor hoje, quarta-feira, 11 de março, às 6 da tarde. A proibição de entrada na Austrália já estava em vigor para estrangeiros vindos da China, Irã e Coreia do Sul. Agora, estrangeiros que passarem por esses países e a Itália não poderão entrar na Austrália por 14 dias a partir do momento que deixarem esses países. Cidadãos australianos e residentes permanentes que viajam desses países ainda poderão entrar na Austrália, mas precisam se isolar por 2 semanas, se quiserem voltar para o país. Ainda sobre a coletiva de imprensa, dada agora há pouco, o primeiro-ministro Scott Morrison disse que as clínicas de testes para coronavírus serão montadas em todo o país, com o objetivo de conter o surto. Mais uma escola em Melbourne foi fechada após um funcionário ter sido diagnosticado com o coronavírus. A faculdade Yeshiva Bet Rivka, no bairro de St. Kilda, confirmou que um professor testou positivo para o vírus depois de retornar dos Estados Unidos na manhã de sexta-feira, 6 de março. Vários estudantes também estão aguardando os resultados dos testes, depois que o homem deu aula na escola judaica ultra-ortodoxa nessa segunda-feira, 9 de março. A escola, que tem campus separados para meninos e meninas, fechou também o campus das meninas como medida de precaução. Na Austrália, o estado de New South Wales ainda tem o maior número de casos, com 61. Vitória agora conta com 21 casos. Esses são os dados de hoje. Até ontem à noite, Queensland contava com 18 casos, South Australia 7, Western Australia 6, Tasmânia 2, Território do Norte 1 caso. Canberra, o território da capital, é o único lugar do país sem nenhum caso de coronavírus registrado. Na Itália, a situação continua crítica. Lojas e restaurantes fecharam, centenas de voos foram cancelados e ruas foram esvaziadas. O número de mortes por Covid na Itália aumentou para 631, com 10.149 casos confirmados do vírus. Os italianos estão sendo obrigados a ficar em casa e evitar todas as viagens não essenciais até o dia 3 de abril. Esse turista inglês disse que as medidas parecem um pouco exageradas.
Personally, I think a lot of people just equally die of a common cold just as much as the coronavirus. So I think they're panicking a lot of people more than necessary.
O governo português decidiu suspender até o dia 24 de março todos os voos de e para a Itália, onde se registra o maior foco do Covid-19. Estão confirmados 41 casos do novo coronavírus em Portugal. No início da noite de ontem, em coletiva de imprensa, a ministra da Saúde anunciou a suspensão temporária de visitas aos hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região norte. Há também instituições de ensino que foram fechadas em Portugal. No Brasil, o surto de coronavírus está impactando o turismo no Rio de Janeiro. Mesmo que o Brasil ainda apresente números controlados da doença, o diretor executivo da Rio Convention and Visitors Bureau, Felipe Campelo, disse à Rádio Agência Nacional que alguns eventos programados já estão sendo adiados.
A cidade do Rio de Janeiro é um destino internacional. 25% da nossa demanda internacional vem da Europa. O corona ainda não é um problema de cancelamento na América do Sul, mas na Europa sim. A cadeia produtiva do Rio de Janeiro está sendo super solidária, tanto a hotelaria, tanto toda a parte de serviço. Nós entendemos o momento e a gente está, de alguma forma, tentando acomodar para que os eventos não sejam cancelados. Pela distância que nós estamos dos nossos destinos, as pessoas têm que vir de avião.
Pela primeira vez desde que começou a epidemia do novo coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping visitou Wuhan, a cidade com mais infecções e mortes do Covid-19. Ele quis passar um sinal de confiança de que a doença está sendo controlada, como conta essa reportagem da RTP.
A deslocação de Xi Jinping está a ser vista como um sinal de confiança total do regime de que a epidemia de novo coronavírus está controlada. A confiança de Xi Jinping é comprovada pelos números que Pequim revela. Dos 80 mil infectados desde o fim de dezembro, só 17 mil têm atualmente diagnóstico positivo. Mais de 60 mil pessoas, o equivalente a 74% dos casos, já tiveram alta. 3.100 infectados morreram. Hubei, onde há semanas se registavam milhares de casos e dezenas de mortes, vai começar a levantar as restrições de viagens, para já só dentro da província. Mesmo com a situação aparentemente controlada, em Pequim continua a haver controlos de temperatura à entrada de supermercados, lojas e restaurantes, onde é obrigatória uma distância de 1 metro entre clientes. As compras online dispararam e muitas empresas investiram na entrega de produtos em casa ou em pontos de levantamento, onde nem há contacto direto entre quem compra e quem vende. O novo coronavírus combatido e prevenido, ao detalhe, pelo país onde tudo começou há mais de 2 meses.
E em outras notícias, o Supremo Tribunal Australiano iniciou audiência para julgar um apelo do cardeal George Pell, que está tentando anular sua condenação por abuso sexual infantil. Pell tem 1 ano de pena, mas foi condenado a 6 anos por abusar sexualmente de 2 garotos do coral na Catedral de São Patrício, enquanto era arcebispo de Melbourne, em 1996. Os advogados do ex-bispo, de 78 anos, disseram que as evidências em seu julgamento mostraram que seria quase impossível de ele cometer os crimes. Mas a acusação rejeitou isso, dizendo que o júri tomou a decisão certa. O Conselho da cidade de Hobart, na Tasmânia, votou a favor da proibição de embalagens plásticas de uso único a partir do próximo ano. A proibição significa que os varejistas de Hobart, que vendem comida e bebida para viagem, não poderão mais usar canudos, tampas ou copos de plástico e devem fornecer alternativas compostáveis. A medida faz de Hobart a primeira cidade da Austrália a proibir plásticos descartáveis. Em notícias pelo mundo, o presidente russo Vladimir Putin disse que apoia uma proposta de emenda constitucional que lhe permitirá buscar outro mandato e permanecer no poder até os 84 anos. A lei atual limita os presidentes a 2 mandatos consecutivos, com o atual mandato de 6 anos de Putin expirando em 2024. Os russos devem votar em um pacote de reformas constitucionais no dia 22 de abril. Promotores holandeses afirmaram que espiões russos provavelmente hackearam um relatório da polícia australiana como parte de uma campanha de desinformação para encobrir seu envolvimento na queda do avião MH17. O julgamento de 3 russos e 1 ucraniano sobre as mortes de quase 300 pessoas em 2014 no voo da Malaysia Airlines está em andamento na Holanda. Os 4 homens estão sendo julgados à revelia por assassinato e destruição de um avião civil. O promotor Daddy Wei Atsoi acusou a inteligência militar russa de hackear a Polícia Federal da Austrália para ajudar na campanha de desinformação após o desastre, segundo uma testemunha. E o líder do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, apoiou as autoridades gregas no trato com imigrantes que lotam a fronteira do país com a Turquia. Os comentários foram feitos após confrontos entre a polícia da fronteira grega e os imigrantes, após a decisão do governo turco de abrir suas fronteiras para aqueles que desejam atravessar a Europa. Weber disse que seu partido apoia um aumento no financiamento para organizações de ajuda, mas não prevê ajuda financeira para a Turquia.
We have a picture of what's happening on the Greek-Turkish border, and I'd like to thank the Commissioning Council for painting a clear picture of how President Erdogan is exploiting people suffering for his own political circumstances. Kyriakos Mitsotakis and the Greek government is implementing European law. There can be no repetition of 2015, when Europe's refugee crisis began.
E de volta à Austrália, um novo estudo revelou que o fogo que atingiu New South Wales durante o verão queimou mais terras e destruiu mais casas do que qualquer temporada de incêndios florestais já registrada. O relatório Summer of Crisis do Conselho do Clima identificou que os incêndios florestais tiveram também um impacto econômico sem precedentes, com o setor do turismo o mais atingido, registrando perda de 4 bilhões de dólares australianos. E a Comissão de Direitos Humanos e Igualdade de Oportunidades de Vitória está pedindo que as leis estaduais sejam atualizadas para impedir que o ódio continue se espalhando pela internet. Um inquérito parlamentar sobre proteções contra difamação continua em Melbourne. O inquérito visa reformar as leis contra abuso racial e religioso. A comissária Kirsten Hilton disse que as leis atuais são muito restritas. Ela disse que as sanções aplicadas são irrisórias se comparadas aos danos causados por abuso racial e religioso na internet.
In fact, there's only ever been one successful criminal prosecution under the Act. So that shows really how difficult it has been to prosecute under the Act. And the penalty that was received with that successful prosecution was a fine of $2,000.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.